Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h14, está começando o programa de hoje. Vamos às manchetes. Brasil conhece adversário das oitavas de final. Bahia confirma a saída em definitivo de Marco Felipe. Sub-17 com 2 gols de pênalti. Fortaleza vira pra cima do Bahia. Paquetá tem lesão muscular confirmada e está fora das oitavas de final. NBA. LeBron James deixa os Lakers e agita mercado da NBA com futuro indefinido. É Fredão daqui a pouco, né? Semana de corrida. GP da Inglaterra marca retorno da sprint em Silverstone. Vasco vive semana decisiva com impasse na SAF e busca por novo treinador. Marcos Felipe pode deixar o Bahia novamente. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva, comigo, com Zé Maria, com Fred Menezes e com Júlio César. Julião, boa noite.
Boa noite para você que toma café, boa noite Fredão, boa noite Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Essa Copa do Mundo, ela começou a surpreender, né? Com alguns resultados nessa segunda fase. Já saíram seleções que estavam sendo cogitadas para levantar a taça como campeã, e essas seleções já deixaram a competição. Eu tomara que a zebra não passeie de novo hoje no jogo da França, porque se passear por lá e a França foi eliminada hoje pela...
Ele já está fazendo prognóstico.
Pela Suécia, eu acho que o caminho vai ficar...
Livre.
Não vou dizer livre, mas vai ficar um caminho bom para o Brasil chegar até a final, porque já saiu Holanda, que era tida como favorita. Saiu ontem a Alemanha para o Paraguai, né? Hoje a França está jogando com a Suécia. E tem a Argentina. Eu acho que essas duas seleções e Portugal...
Tem Espanha também.
Tem Espanha, mas se foi eliminado hoje a França, já é uma grande coisa. Então, vamos aguardar, ver o que, é que vai acontecer. Eu sei que alguns resultados estão surpreendendo e deixando aí os torcedores, né, assim, boca aberta, porque não tem lógica, né?
Uhum. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. O adversário será a Noruega, e agora resta a gente pensar como vai se quebrar um tabu que já existe há muito tempo, né? O Brasil nunca venceu a Noruega. São 4 jogos na história. Perdeu 2 partidas, um inclusive na Copa de 98, empatou 2 jogos, portanto são 4 jogos com 2 vitórias da Noruega e 2 empates. E agora vamos ter esse confronto no próximo domingo, né, em que o Brasil precisa vencer para avançar nas quartas, né, de finais da competição da Copa do Mundo 2026.
Muito bem, José Maria, Joseph Marie, né? Fred Menezes chegou por aqui. Peraí. Essa camisa aí é bonita, hein, bicho? Ela é marmorizada, né? Ela é marmorizada assim? Ela é marmorizada, mas é porque tá cansadinha ou...
Não, o cabelo é assim.
Peraí, fala aí.
Malha Pima.
Oh.
É uma polo, camisa polo, roxa.
Zé Maria.
Com malha Pima. Alô, Lili.
Zé Maria, pô, mas esse né? Negócio de malha Pima. Malha Pima é o quê?
É a malha. O tecido da malha. Ela é assim, ó. Tem um.
Como?
Meio enxovalhado aí, entendeu?
Ah, tá. É cor de cachorro aparelho. Correndo na chuva.
É por aí. E é roxo, né?
Malha Pima é produzido com algodão Pima. Considerado um dos melhores e mais nobres do mundo, Zé Maria, né? Cultivado principalmente no Peru, né? Ele se destaca aí pelas fibras mais longas e finas. Isso resulta em um tecido extremamente macio, respirável e altamente resistente ao desgaste.
Olha aqui. É por aí,
cara. Pois não, fica à vontade.
Né, Tony? O Brasil passou, jogo difícil, não vai encontrar facilidade pela frente. O Brasil não joga muito com a Noruega, mas já fez vários jogos com equipes com o mesmo estilo, né? Europeu, um jogo de futebol de muita força, né? Disciplina também. E tem um grande goleador, não tecnicamente, mas um goleador de força aí, o Haaland, que faz muitos gols, tem uma característica importante, que é alto, veloz, né? E joga com muita vontade, canhoto também. Então o jogador precisa ser marcado, entre outros aí também, a equipe toda cria, e que passou dificuldades hoje também com a Costa do Marfim. Venceu também por 2-1 e fará jogo duro contra o Brasil no próximo domingo, né? E assim a gente espera que o Brasil passe também, pelo menos é a nossa esperança. Acho que o Brasil tem chance de fazer um bom jogo e vai jogar de igual para igual. A gente está vendo algumas equipes fortes aí, tradicionais, né? Que tanto a Alemanha quanto a Holanda, que fariam jogos dificílimos aí com o Brasil já de fora. Isso é sinal que a Copa do Mundo está muito nivelada e teremos assim grandes jogos pela frente.
Muito bem, Fred Menezes, vamos começar o programa 6:21.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, nós estamos falando agora do próximo adversário das oitavas do Brasil, que é a Noruega, né? Vamos aos números. A Noruega não participou da Copa 2002, né? A equipe escandinava não conseguiu a classificação nas eliminatórias europeias, né? Ela participou do grupo 5 da UEFA, né? Disputou aí o grupo 5 da UEFA, terminou em quarto lugar na chave, ficando fora da Copa, né? Somou 10 pontos em 10 jogos disputados, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, né? Marcou 12 gols e sofreu 14, né? E olha, vejam bem os adversários da Noruega na disputa para a classificação da Copa 2002, né? Ela disputou com Polônia, que se classificou, com Ucrânia, Belarus, País de Gales, e Armênia, né? São seleções, se a gente for nivelar, não está no topo da prateleira, né, Zé?
Foi em 2002. 2002, né?
Exato. Para se classificar para a Copa de 2002, elas não conseguiram. Não participou da Copa 2002.
Pois é, mas no confronto com o Brasil, Júlio tem inclusive as datas aí, que ele pesquisou agora, teve 2 vitórias da Noruega, venceu o Brasil num jogo de Copa do Mundo em 78 por 4-2 e venceu o Brasil também por 2-1. E 2 empates em 1-1 aconteceram, foram esses 4 duelos que aconteceram na história entre Brasil e Noruega.
No dia 27/7/1988, Noruega 1, Brasil 1, amistoso. Dia 29/5/97, Noruega 4, Brasil 2, aí foi amistoso. No dia 23/6/98, Brasil 1, Noruega 2, Copa do Mundo. E no dia 16/8/2006, Noruega 1, Brasil 1, amistoso. Ou seja, 3 amistosos. Em 3 jogos amistosos, A Noruega venceu 2 e empatou 1, né? E em um jogo da Copa do Mundo, venceu 1, empatou 2, e em um jogo de Copa do Mundo venceu outro jogo por 2 a 1.
Mas tabu foi feito para ser quebrado, né? Verdade. Então a gente.
E a hora é essa, né?
A hora é, o momento é esse. É esse, é. Agora que.
Foram 4 jogos, Júlio?
4 jogos na história. No confronto até hoje. Muito poucos jogos, né? Porque a gente está falando de dois países, né? A Noruega ficou algum tempo sem disputar a Copa do Mundo, mas era uma, no início dessa competição era tido como uma das surpresas, né? Era considerada uma das seleções, entendeu? Que poderia surpreender a Copa do Mundo. Então ela tem um histórico conosco de 4 partidas, 3 amistosas, 1 jogo de Copa do Mundo. E se o Brasil vencer no domingo, será a primeira vitória no duelo contra a Noruega. E vai estar de bom tamanho, né, Fred? Porque o importante agora é vencer, e passar de fase.
Passar de fase. A Noruega é um país gelado, né? É um país que alguns jogadores, claro, jogam na Europa. Né? O próprio Haaland, que é a grande estrela.
E a gente precisa avançar, porque há muito tempo que a gente para
nas oitavas
de finais.
Nas quartas de finais. A Copa do Mundo aumentou muito o número de equipes.
Aumentou o número de jogos também. Tanto que a partida passada já teve um desfecho como duelo 16avos.
Disputando entre as 32
equipes. Entre as 32 equipes que estavam brigando. Mas o duelo não vai ser fácil, difícil. Sobre o jogo de ontem,
De segunda-feira,
o Brasil não jogou mal, mas teve dificuldades. Teve peças que pouco renderam. O segundo tempo foi um Brasil muito mais forte do que no primeiro tempo. Mas tem peças no time brasileiro que não conseguiram render absolutamente nada. Mas o destino acabou coroando essas figuras. E eu posso dizer aqui que Casimiro fez apenas o gol, né? Ele teve 2 lances no jogo.
Quase ele faz os dois gols,
porque o outro gol tiraram em cima da linha, né? A bola saiu, foi tirada em cima da linha. Numa cabeçada dele também. Ele atuou muito mais como um jogador ofensivo, né, do que um jogador
foi melhor defensivo, do
como
que defensivo.
É ele, que é um especialista, é um volante.
Ele é o primeiro, né, volante.
É o primeiro, né, é quem protege o sistema defensivo do Brasil.
Muito bem, pessoal. 6h27.
Gabriela Esportiva.
6h27, Júlio César. O meia Lucas Paquetá está fora das oitavas de final da Copa do Mundo 26, né? O jogador do Flamengo teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, confirmada, né, após a realização de exame de imagem. O jogador seguirá um protocolo, Júlio, de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando aí sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível. A lesão aconteceu na vitória de virada contra o Japão pela fase 16avos, a final, Júlio César.
Eu falei aqui ontem, né, que a contusão dele foi muscular, e contusão muscular não é fácil. Quando ela é leve, tranquila, você fica 2 semanas fora de combate. Né?
Mesmo apesar de um prazo. Que o Brasil jogou na segunda e só volta a jogar no domingo.
Então, você fica 2 semanas tratando. Aí depois você vai ficar mais 1 ou 2 preparando fisicamente para voltar. Então você fica 1 mês fora. Né?
Acabou a Copa. Acabou a Copa.
Menos um jogador aí da seleção brasileira.
Acredito eu que não volte. Né? Não volte até o final da Copa. Agora, já a contusão de Casemiro foi só um susto mesmo. Foram dores musculares. Não houve estiramento, nada.
Não me preocupa essa contusão também do Lucas Paquetá.
Também não.
Né? O Martinelli já mostrou. Tem até o Danilo Santos do Botafogo, que também entra na posição, joga também naquela posição.
Joga também. E bem.
Esse menino está pedindo passagem nesse time do Brasil. Né? Só o Ancelotti ainda não conseguiu perceber isso, porque ele talvez seja um dos jogadores mais iluminados, daqueles que estão saindo do banco de reservas para fortalecer a equipe na disputa da Copa do Mundo. Agora, minha preocupação é outra. Eu, por exemplo, espero que Danilo consiga jogar novamente, porque Danilo era um jogador, Júlio, que jogava muito pouco no Flamengo, jogava uma, folgava duas, né? Então era muito poupado no time rubro-negro, diferente na Copa do Mundo, ele tem a intensidade é outra, o desgaste é outra, e não tem um outro jogador na posição. Aí eu não aguento mais trazer aquele Ibanez, né? O nome?
Ibanez,
né? Para improvisar um zagueiro muito pesado. Não sei, não entendo por que que esse zagueiro foi convocado com tantos zagueiros que a gente tem no futebol brasileiro, jogando no Brasil, jogando fora do Brasil. Mas, enfim, essa é a posição que mais me preocupa, entendeu? Porque a outra lateral, qual é o nome do titular aí? O lateral esquerdo?
Douglas Santos,
entendeu? O Douglas Santos. Pelo menos como marcador, não comprometeu.
Não comprometeu.
Apoia muito pouco. Mal passa ali da linha de meio campo e tem um defeito muito grande, né? Toda bola que ele recebe, ele toca para trás. Ele recua o jogo, né? Ele busca novamente, aí recomeça a ação ofensiva do selecionado brasileiro.
Pouca atitude,
no meu entendimento, perdoem, viu, amigos, mas eu consigo enxergar ele um jogador com poucos recursos, porque eu nunca vi um lateral tocar tanto para trás como esse lateral esquerdo da seleção brasileira.
Segunda rodada da Copa do Mundo 2026, França 0, Suécia também 0 aos 30 minutos do primeiro tempo, 6:30.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
6:30, Fred Menezes, o Vasco inicia uma semana decisiva dentro e fora de campo, enquanto a diretoria intensifica as negociações para contratar um novo treinador, o clube também busca reverter na justiça a decisão que afastou Pedrinho do comando da SAF. O principal alvo para assumir a equipe de Franklin Carvalho, né, atualmente no Botafogo, e a expectativa é de que a multa rescisória seja paga para viabilizar o acerto. Nos bastidores, o planejamento para reforçar o elenco também depende do aval da interventora Samantha Longo, né, nomeada pela Justiça para administrar a SAF pelos próximos 60 dias, viu, gente? Embora tenha afirmado que não, né, interferirá nas decisões técnicas, todas as operações financeiras precisarão passar por sua aprovação. Né, o que impacta nas negociações aí, como a do meia colombiano Nelson de Ossa. Né, a situação do Vasco, Fred Menezes, é catastrófica. A situação do Vasco, o Vasco tá parecendo um cabaré. Todo mundo manda. Eu nunca vi um negócio desse. O Vasco, do jeito que vai, o Vasco vai subir do mapa. A situação do Vasco é triste. Agora sim. Agora era um momento que a torcida organizada do Vasco deveria atuar com pressão. Porque isso que estão fazendo com o Vasco é uma sacanagem sem tamanho. É com você, pode falar.
Antônio, é difícil estar, assim, as notícias que a gente recebe. É claro que estão muitas equipes aí, agora é um momento, né, que se abre aí negociações de jogadores e o Vasco precisa contratar também um técnico, né? Então você precisa contratar um técnico e o técnico vai indicar também alguns jogadores que ele tem interesse de trabalhar, de trazer para o Vasco. E o Vasco, com essas dificuldades, acaba sendo pior para qualquer equipe. Né? Tem equipes que não têm recurso, outros que às vezes têm recurso, mas também não tem um jogador que você precisa, porque a disputa com bons jogadores também acaba se acelerando nesse processo aí. De clubes que estão parados aí, equipes da Europa também, né? Contratando, você está vendo, estão buscando alguns jogadores.
Mas o Vasco não está contratando ninguém, o Vasco está cheio de problema. O Vasco está com interventor lá dentro. O Vasco não entende nada de esporte.
Mas você vê, nós não estamos vendo muitas contratações, apesar de abrir aí essa época de visibilidade de alguns atletas.
O Vasco está parecendo Colo-Colo. De Léo. Zé Maria, fala alguma coisa.
Zé Maria, você que é vascaíno. faça sua defesa.
Eu vou falar da doutora Samantha, né? Ela, a doutora Samantha chegou na CBF há pouco tempo. É, quem levou a doutora Samantha para o departamento jurídico da CBF foi o ex-presidente Edinaldo Rodrigues. Como levou também uma advogada, me fugiu agora o nome dela, mora aqui em Ilhéus, é filha da família Mendonça. Doutora Renata Mendonça também faz parte do departamento jurídico. Filha dos meus amigos, né? Paulinho e eu esqueci
Gracinha.
O nome. E Gracinha Mendonça, né? É, então, esses advogados chegaram na CBF no período em que Edinaldo assumiu o comando da entidade. Mas a situação do Vasco, gente, o Vasco está provando do próprio veneno, entendeu? Vai ser aí uma guerra jurídica, não sei até quando vai durar essa situação. Claro que o mandato dela, como interventora, tem um prazo determinado.
60 né? dias.
60 dias. Nesse período de 60 dias, a doutora Samantha vai ter que tomar alguma decisão. Vai analisar a situação, né? E, naturalmente, vai definir o que será do Vasco. Tomara que o Vasco consiga resolver. Se com Pedrinho a coisa está ruim, imagine sem ninguém, né? Sem Pedrinho lá. E o Vasco, a gente sabe, todo mundo sabe, que o grande problema dos clubes brasileiros, das associações esportivas, é a política, né? A politicagem
infiltrada nos clubes,
defendendo os seus próprios umbigos, seus próprios interesses.
Exatamente.
Então, tomara que o Vasco consiga ter um desfecho agora com a interventoria sob o comando da doutora Samantha.
Agora, o pior disso tudo que eu vejo é a falta do treinador, porque está aí a parada aí por conta da Copa. O Vasco já era para ter um treinador treinando, implantando a sua filosofia de trabalho, né, ajustando o seu time para quando voltasse.
Procurando alguns atletas, né?
Não digo nem isso, Fred, porque os atletas vai ser difícil, mesmo que o Vasco não tem dinheiro. Nessa briga jurídica aí vai ficar difícil mexer
em alguma coisa financeiramente. E o cara não vai botar o dinheiro dele no fogo,
pois
ninguém.
É.
Nem o empresário vai fazer.
Agora, eu acho que seria importante ter já um treinador.
O Franklin Carvalho que tá na expectativa aí, ex-Botafogo, o atual do Botafogo, né?
Nossa, o Vasco vai tirar um técnico do Botafogo. Devia manter na situação de dificuldade um interino. Do próprio Vasco, entendeu?
Deve ser o Bruno Lazzaroni, filho do Lazzaroni.
Necessidade de buscar um treinador. O Vasco não tem nem elenco, gente.
Porque
vai buscar treinador para quê?
Conseguiu achar um treinador de ponta e que conseguiu arrumar o time vai e perde o cara. Aí agora vai ter que procurar um outro treinador. Tem que saber qual o treinador que vai querer vir pro Vasco. Um treinador de ponta não vai querer vir com essa bagunça que tá aí. Entendeu? Então, é como o Zé Maria falou. Eu acho melhor, entendeu, dar oportunidade à prata da casa.
Quem tá dentro da casa,
porque já conhece
o elenco.
Pelo menos isso.
Base.
E aí agora dá confiança pro cara trabalhar.
E também eu vou falar uma coisa pra você, viu? Nenhum atleta vai querer jogar no Vasco, não, viu?
Não,
ninguém vai querer.
Qual
assinar atleta, contrato com o Vasco, que não sabe se vai receber.
Qual o atleta de ponta
mas
que vai
joga,
querer vir pro Vasco?
Tem
hoje?
Alguns que não tem jeito, são chamados refugos do futebol.
Mas o refugo vence, é um jogador de time pequeno, o cara que tá lá no Sampaio Correa.
É melhor ele aparecer no Vasco, né?
Ele vem, mas o jogador de ponta, cadê? Felipe Coutinho foi formado no Vasco, porque ele não ficou. Então é complicado hoje em dia.
Vamos faturar.
Ou tem dinheiro ou não tem jogador bom, meu irmão.
Exatamente. Vamos faturar e a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h44, o Renatinho Bad Boy, a gente tava falando aqui, é incrível quando o cara é bem informado, né? Você vê que ele é flamenguista, não, mas ele, acima de tudo, é um jornalista, é um cara da comunicação, e ele acabou esclarecendo tudo pra gente aqui. Eu queria que você falasse aqui, rapaz, a respeito do Vasco da Gama. Ele é anti-Vasco da Gama, né? Mas. Não, anti-Vasco no futebol, na disputa, na disputa. É flamenguista, mas é um cara bem informado, é um jornalista e agora tá fazendo faculdade de administração. Tá vendo aí? O cara é bom. O Coroa jogador, é o centroavante aí do time da Gabriela. De Cunha. Alô, Cunha! Cunha Contabilidade. Bom, sim, bora falar do Vasco da Gama. Você falou ainda, porque o Vasco vai ser vendido de qualquer jeito.
Tony, e na resenha que você fez aí, fala com relação a gente que gosta de futebol.
Sim.
A gente, claro, quer que todo clube brasileiro esteja em boa situação, até porque um clube brasileiro em boa situação revela jogadores.
Até porque tem a resenha Vasco e Flamengo. Sem o Vasco não vai existir aquela resenha gostosa, aquela resenha de Flamengo, a rivalidade. Exatamente.
Não fica sem graça aquela coisa do Flamengo se tornar o maioral do Rio, ou do Brasil, ou da América Latina, e não ter. O bonde de que a gente sempre fala, às vezes as pessoas dizem que tem que acabar o estadual, mas tem que acabar. Aí eu não sou a favor, porque é difícil, sabe, Zé, principalmente, que passou por isso. Um torcedor do Colo-Colo tem a oportunidade de ver o Bahia jogando aqui em Ilhéus. Se você acaba com o estadual, a gente nunca vai ter a oportunidade de ver um Bahia, um Vitória vir aqui.
Um time grande.
Exato.
E o Baianinho?
E a gente sabe, e a gente sabe aqui, Tony, a prova disso é o próprio Júlio. A gente sabe que quando tem um amistoso, um futebol, a galera aqui de Léo é apaixonada.
Não, pessoal, e esse futebol amador que está acontecendo aí, isso é a prova disso, né?
Aí a gente volta para a questão do Vasco. Bom, para os vascaínos que gostam de estar atento, tem uma entrevista muito bacana no YouTube do canal Atenção Vascaínos, em que Pedrinho ele fala mais ou menos 1 hora e 10 minutos sobre todo o começo, de como ele chegou. Ele inclusive disse que ele chegou como presidente do Vasco, que era a minoria, né? Porque já tinha SAF, ele chega e o que é que acontece? Ele disse que chegou lá pensando na reforma de São Januário. E como o Júlio lembrou aqui, já tinha um dinheiro inclusive liberado para fazer essa reforma. Então ele foi aconselhado a interceder, porque a 777 já estava com alguns problemas financeiros em outros países.
Outras empresas.
Trabalhavam e não ia conseguir ressarcir o Vasco, como em uma final em que o Vasco perdeu para o Flamengo. O presidente da 777 falou que nunca mais o Vasco ia passar por aquilo, porque ia ter um time à altura e tal, e realmente não fez. O que é que Pedrinho reclama? Que os próprios caras que entraram com ele no Vasco, os próprios diretores, que tomava vinho com ele, jantava com ele na casa dele, foram os caras que entrou com um liminar para que essa venda não fosse feita para a Lamarquia.
Fosse realizada. Né?
Então, isso aí, segundo o Pedrinho, todas essas palavras são do Pedrinho, que a negociação já estava praticamente pronta desde janeiro. O investimento que o grupo vai fazer em torno do Vasco é em torno de 2 bilhões e 500 milhões. A nível de contratação, o Vasco já entra com 500 milhões, no caso a empresa, entraria com 500 milhões, e seria um dinheiro para o Vasco fazer contratações urgente.
E precisa, né?
Urgente. Precisa. A interventora foi entrevistada também, ela disse que ela não vê problema nenhum em que ela analisar o processo e ela vê que não vai ser danoso ao Vasco. Ela disse que se não for danoso, não tem problema nenhum. É liberada a venda do Vasco. Inclusive, Pedrinho está sendo chamado para ficar à frente dessa nova empresa que vai assumir o Vasco hoje. Edmundo entrou com o Pedrinho com a renovação no Vasco na época do Eurico. Eles brigaram depois, né? O próprio Edmundo diz em uma entrevista que ele brigou com o Pedrinho porque Pedrinho não queria ouvi-lo, que ele não foi chamado. Mas ele hoje diz que Pedrinho foi a melhor coisa que aconteceu para o Vasco, senão o Vasco não existiria mais. Porque ninguém fez o que Pedrinho fez, pegou todo o seu patrimônio, botou à disposição, porque se o Vasco fosse pelo ralo, ele perdia tudo. Como ele fala na própria entrevista, que ele ganhava muito bem no Sport TV, na Globo. Ele saiu, ele falou que ganhava, não tinha dor de cabeça, mas ele abandonou esse trabalho na Globo para ir tomar conta do Vasco. Exatamente. E o que ele espera é isso, né? E também os vascaínos. Eu acredito que essa venda vá se concretizar. E o próprio Pedrinho disse,
para o bem do Vasco, né?
é para o bem do futebol brasileiro, exatamente, né? Exatamente. Porque a gente não pode deixar só na mão de Flamengo, de Palmeiras.
Exatamente. É evidente que o problema do Vasco é fogo amigo, né?
É. A política de sempre.
Não, a gente sempre discutiu isso aqui, que a política entrou no Vasco, várias mãos, querendo mexer uma panela só não dá certo.
É, né? Verdade. E a nível de investimento, o Pedrinho fala que essa nova empresa que investe no Vasco diz que vai fazer um dos maiores CTs da América Latina também. Por quê? Porque a gente entende aqui, eu sempre comento com o Júlio, quando diz, mas Luiz, a nossa base está indo cedo para a Europa, mas tem que ir, porque a venda desses garotos é que sustenta o futebol.
É o futebol.
Se não for, não consegue.
Exatamente. Renatinho Medboy, muito obrigado pelas informações aí.
Tamo junto.
Beleza. Um abraço para você aí. 6h50, intervalo do primeiro tempo. Segunda rodada, Copa do Mundo, França 1, Suécia 0. Tá bom? É, Júlio César, seu sonho.
Já foi já teve gol anulado aí do Mbappé, viu? Por enfim.
Rapaz, tá vendo aí?
É.
O negócio é brabo. O Mbappé é brabo, viu, Júlio César? Tá 6h50, vamos falar de NBA.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h50, Fred Menezes, LeBron James está oficialmente de saída do Los Angeles Lakers após 8 temporadas. A despedida foi confirmada pela franquia nesta terça-feira, dia 30, né? Encerrando aí um dos ciclos mais marcantes da história recente da equipe. Apesar da mudança, Fredão, o astro de 41 anos não pretende se aposentar e já iniciou buscar aí um novo destino na NBA, né? Com um agente livre, né? Entre os principais candidatos para contratar aí o maior pontuador da história da liga, aparece o Golden State Warriors, onde poderia aí formar uma dupla estrelada com Stephen Curry, além de Miami Heat e Cleveland Cavaliers. Então o cara com 40 anos não está aposentado não, né?
Tony, LeBron James é um astro, né? E onde ele estiver, será sempre uma estrela, um dos maiores jogadores de basquetebol do mundo. Ele jogou no Lakers, começou na NBA no Chicago Bulls e também foi campeão no Miami Heat. Foi campeão no Lakers, foi campeão no Miami Heat e foi campeão no Chicago Bulls, não, no Cleveland Cavaliers, né? Então, essas equipes querem ele de volta, inclusive para ele jogar suas últimas temporadas, né, nessas duas equipes. Mas há sempre uma conversação do Golden State Warriors, que com também a chegada das últimas temporadas aí, também de Stephen Curry, né, que é um astro fenomenal da NBA, sempre são amigos, sempre quis jogar junto com LeBron James e pintou essa grande oportunidade, porque LeBron ele vai sair do Lakers, né, ou já saiu do Lakers, e agora vai entrar em negociações aí para tentar se encaixar numa equipe para a próxima temporada da NBA. Hoje eu tive uma informação que o Golden State vai trabalhar para que isso ocorra. Inclusive, a grande questão dessas equipes da NBA é que tem um teto de negociação de valores. A equipe não pode pagar tantos valores de salariais para tantos jogadores. Ele tem um limite. Então, para que ocorra a chegada de LeBron James no time do Golden State Warriors para jogar com Stephen Curry, é necessário que alguns atletas que ganham salários altos deixem de receber esses salários. Então, e isso eu já soube, né? Uma fonte que ainda não está ainda ratificada, mas é que um jogador importante do Golden State vai abrir mão, né, do seu salário. Claro que não é o salário total, mas vai diminuir seu salário aí, que é o Draymond Green, e para poder receber dentro da equipe do Golden State aí a chegada de LeBron James. E também estão de olho num atleta também que fez carreira há pouco tempo, foi vencedor no Lakers também, que é o Anthony Davis, que é um jogador também espetacular, que acabou indo pro Dallas, né, depois que foi uma troca com o Luka Doncic. E o Golden State está de olho, que é um jogador também que, dentro do garrafão, é um jogador que comanda ali, tanto defensivamente quanto ofensivamente.
E assim a equipe do Golden State vai ficar muito fortalecida. E isso, se isso acontecer, quem pode ter dificuldade de entrar em quadra é o jogador brasileiro Gui Santos. Gui Santos, por quê? Porque já existe nessa equipe alguns jogadores da mesma posição dele que são All-Stars, né? Que se contundiram, né? E por isso que Gui Santos teve chance de entrar mais em quadra e aí acabou assegurando aí um contrato de 3 anos, né? Mas com LeBron James, Jimmy Butler, Porzingis, são jogadores de muita qualidade técnica, né? Jogadores superiores, inclusive, de força, além de tudo isso aí, e pontuação, experiência. Então vamos ver o que é que acontece. E a NBA é um período também de contratação, as equipes estão se moldando aí para a nova temporada aí, que foi finalizada agora por esses dias.
Você acabou deixando o nosso torcedor Flávio Matos, nosso cabeleireiro Flávio Matos, preocupado com essa notícia do Gui Santos.
Muito bem. 6h55.
Gabriela Esportiva.
6h55, Fórmula 1. A Fórmula 1 desembarca em Silverstone para mais uma etapa da temporada 2026. Entre os dias 3 e 5 de julho, o tradicional GP da Inglaterra será disputado como formato sprint, né? Que retorna ao ciclo britânico após 5 anos e promete aumentar a pressão sobre pilotos e equipes desde o início das atividades. Com apenas um treino livre antes da classificação sprint, as escuderias terão pouco tempo para encontrar o acerto ideal dos carros. O novo cronograma reduz a margem para testes e ajustes, tornando cada volta mais na primeira sessão decisiva para o restante do fim de semana. A etapa acontece em meio à sequência europeia da temporada e chega com a disputa pelo Mundial em alta. Kimi Antonelli lidera o campeonato com 177 pontos, seguido de George Russell, que assumiu a vice-liderança após vencer o GP da Áustria. Lewis Hamilton aparece na terceira colocação e segue na briga pelas primeiras posições. É a Fórmula 1, 6h57.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Haaland, atacante da Noruega, projetou o confronto da sua seleção com o Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Questionado sobre a possibilidade de avançar para as quartas de final, o camisa 9 foi direto ao responder que as chances norueguesas são pequenas. A declaração foi dada em entrevista após a vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim nesta terça-feira. Haaland ressaltou a dificuldade do desafio, Zé Maria.
Foi muito humilde nessa entrevista aí, né? Foi... Diferente do Japão, né?
Foi melhor não mexer, ele foi correto.
Pois é, ele foi... tem que respeitar mesmo,
com certeza,
né? Tem que respeitar mesmo. Agora, a gente precisa quebrar esse tabu. Vai ser... Se acontecer uma vitória do Brasil, vai ser a primeira vitória do Brasil no duelo entre Brasil e Noruega na história.
Aí, Zé, por isso que você está falando aí, e é importante essa situação... Porque numa entrevista aí pelo YouTube também, e houve um embate de um entrevistador com aquele jogador Edilson, né? E o Edilson disse: você tem que respeitar um pentacampeão. Aí o entrevistador falou assim: epa, calma, quem é pentacampeão não é você, pentacampeão é a seleção brasileira. Então tem que ter um respeito sempre pela seleção brasileira. É normal, você é só campeão. Um dos campeonatos que deu.
Exatamente.
Né? É o 5º campeonato. Então, ele foi feliz, ele, o Haaland, para não usarem as palavras dele contra ele próprio no próximo domingo, jogo importante. Né?
E ele viu,
a briga vai ser grande.
Ele com certeza viu a repercussão sobre o Japão, né?
É um jogador experiente, rapaz. Você acha que o cara vai dar mole em dizer que vai, que nem um jogador japonês? Ele jogou a responsabilidade para cima do Brasil.
Eu acho que o japonês foi provocado para ele justamente fazer isso acontecer.
Sim,
o Haaland não caiu nada.
6h59, vamos fechar o programa?
Gabriela Esportiva.
6h59, Júlio César. O goleiro Marcos Felipe está próximo de deixar o Bahia após retornar do período de empréstimo, né? Lá na Turquia. O arqueiro recebeu uma proposta para voltar ao clube turco, né? E a negociação está bem encaminhada. O vínculo do jogador com o tricolor é válido até o fim de 2027, Júlio.
Já vai tarde, né? Não era nem para ter voltado. Ficava lá mesmo só aguardando o Bahia liberar.
De nenhuma.
É, entendeu? O Bahia tá muito bem servido de goleiro. Tem o Ronaldo, tem o Léo Vieira.
Infelizmente, hoje eu tenho que concordar com ele.
Vocês não trabalham em lugar nenhum. Vocês são muito rude.
É agressivo.
Vocês são muito agressivos. Mas não é, rapaz. Pelo amor de Deus.
O Bahia vai contratar o Suzuki, né? O goleiro japonês.
Uma coisa é um Bahia antes do City, outra coisa é o Bahia depois do City. Então, o Bahia do City hoje não cabe um goleiro como o Marcos Felipe. Não cabe mais. Quando o City chegou, ele estava lá, certo? Só que hoje em dia não dá mais. Ele não tem expressão para ser goleiro do Bahia hoje na atualidade.
Oh,
entendeu?
Entendi.
Como tem jogadores também que estão no elenco do Bahia que não tem condições, não é jogador para essa estrutura que o Bahia
caso,
tem. O Bahia,
Júlio,
tem que pensar coisa maior.
Caso a saída grande seja confirmada, a diretoria do Bahia deve ir ao mercado aí em busca de um novo goleiro. Isso porque Léo Vieira está fora do restante da temporada após passar por uma cirurgia no joelho direito, enquanto o Ronaldo é o único goleiro experiente disponível no elenco. João Paulo, que também fazia parte do grupo, deixou o clube ao término de empréstimo. E as demais opções para a posição são atletas das categorias de base.
Pois é, então... Tem que...
Resumindo, né? Um Bahia com um time com um apoio de um grupo
tanto,
gigantesco, não tem goleiro nenhum.
Vocês falam tanto de Grupo City, pelo menos no Bahia. Ele pode funcionar lá na Europa, no Bahia.
Mas não é, Tony, é porque o Grupo City ele tem uma filosofia de trabalho,
uhum,
entendeu? Ele está usando o Bahia para ser uma chocadeira.
Ah, é, né?
Chocadeira. Tá, uma chocadeira de jogadores, traz jogador ele novo para cá.
Agora.
Você pode ver. Quem são os jogadores que o Bahia contrata? Jogadores novos de 21, 22 anos, para chegar aqui, bota aqui para jogar, chocada, aparecer no mercado.
O Bahia é uma coisa como sardinha agora.
Eu não sabia também.
O Bahia, com a estrutura que tem, é para estar brigando por nomes mais tarimbados. Mas não vai. Não é a filosofia do City. Como também não é a filosofia de estar demitindo toda hora treinador, você vê. Todo mundo quer a saída de Rogério Ceni, mas a filosofia do City não é essa de estar trocando de treinador. Eles vão deixando lá e tal, até quando não dá mais.
É chocadeira.
Aí sim. Agora, em termos de
rapaz, tomara.
Fortalecer elenco.
Tomara, viu, Café? Ah. Nosso amigo Marcão não esteja ouvindo o programa, né?
Tá vendo aí, Cunha?
Mas na verdade é
Cunha,
essa,
Cunha, o sogro de Renatinho Medboy.
A gente vai ver.
Bahia também, Cunha?
Não, Cunha Bahia? Cunha Bahia ou Vitória?
Não sei.
Tá vendo aí, Cunha?
Nós vamos ver poucas contratações que o City vai fazer Bahia de jogadores já renomados, carimbados no futebol brasileiro, europeu. A gente vai ver poucas contratações dessas.
Então o Bahia não vai ganhar, entendeu? Título de expressão nenhum.
Beleza, então. Vamos terminar o programa de hoje. Já conversamos fiado demais. Um abraço para Rafael da Infolays. Alô, Rafael. Aquele abraço para você e toda a sua equipe. Todos os seus colaboradores. 73.
102,9. Gabriela Esportiva.
73. Você ouviu Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. E Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança, diretamente da Nike, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvintes, Cabelo Esportivo. Mandando um abraço pro meu amigo Sócrates. Tá ouvindo a gente, né? O Sócrates, que trabalha na prefeitura aí,
certo,
na Casa Civil. Tá ouvindo a gente. E mandar um abraço para o meu amigo João Repórter. O João Repórter lá do... Aquelas bandas lá de Rio de Janeiro, Santaninha, por lá de lá.
Entendi.
O João Repórter...
Ele faz...
Domingo vai estar oferecendo um café da manhã a toda a imprensa de Ilhéus.
É.
Porque ele estará completando 40 anos de vida pública, de política, né? De estar fazendo política e tal. E aí
é vereador,
ele até me convidou para comparecer lá no próximo domingo, mas domingo... É um dia complicado, a gente não vai poder comparecer, mas
muito
a gente deseja tudo de bom aí, João Repórter.
João Repórter.
Que é um lutador, é uma pessoa que sempre está colaborando, mostrando os defeitos, as necessidades das comunidades.
Beleza.
É, da Zona Sul, as comunidades rurais, né? Lá da Zona Sul.
Beleza. É, Zé Maria, boa noite, querido.
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Júlio. Boa noite, meus amigos da Rádio Gabriela FM.
Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Tony Café. Lembrando que hoje tem um grande jogo aí, né? México e ainda aí às 10 da noite, México e Equador. É um jogo difícil, duro. O México vai muito bem também na Copa do Mundo. Fez a primeira fase espetacular. Né, joga dentro de casa, então é jogo também bom de assistir, porque é uma equipe que pode também brigar aí por boa classificação aí na Copa do Mundo de 2026.
Muito bem, Fredão, boa noite a você, boa noite ao pessoal de casa, né? Boa noite a você do volante, obrigado pela carona. O Gabriela Esportiva de volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.